they run through roadblocks. They don't get distracted. Paulo Júnior tem um encontro cultural com o ouvinte da Central 3. É o programa Folha Seca. Toda quarta-feira, às 7 da noite, você acompanha entrevistas super interessantes e notícias da atualidade no mundo do cinema, literatura, música e todo tipo de arte relacionada ao futebol e ao esporte. Então já sabe, quartas, 19 horas, o seu podcast cultural está aqui. Na Central 3. Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história.
25 anos de AD São Caetano, 29 programas, Esporte Fino aqui na Rádio Central 3, parceria da Rádio Central 3 com o blog Esporte Fino, esportefino.cartacapital.com.br, começando com o hino do São Caetano, que traz na letra, no dia 4 de dezembro aconteceu. Que coincidência, hein, Leandro?
Que coincidência, só mesmo o esgrimista da notícia, o Rodrigo Borges, para perceber e para ter a sacada, né?
A sacada porque foi ele... minha, hein,
queria dizer. Ah, não. Foi sua.
Foi de Bruno Vinho.
Foi de Bruno Vinho. Então foi você que sublinhou no roteiro, né? Sim. Percebam, a primeira estrofe, no dia 4 de dezembro aconteceu, três pontinhos. Hoje é dia 4 de dezembro. Gosto muito da espirituosidade desses meninos.
Muito boa noite, Leandro Amin.
Boa noite.
Esse é o 4 de dezembro, mais 4 de dezembro que você já viveu? Olha, agora já... que você lembra que 4 de dezembro é o 4 de dezembro do Esporte Fino, não só do São Caetano.
Eu já vivi alguns 4 de dezembro fantásticos, mas acho que igual esse aqui, esse 4 de dezembro tá bem 4ão mesmo, 4 né?
Boa noite, Bruno Winkler.
Boa noite, Paulo Júnior, Leandro Amin. 4 de dezembro também, que há exatos três anos o Corinthians se sagrava campeão brasileiro pela quinta vez e Sócrates nos deixava.
Jogo marcado pela bola na trave de Fernandão, né? No gol de Júlio César e também por um lance pitoresco no fim do jogo. Quando acaba o jogo do Vasco e Flamengo, o Júlio César se ajoelha e comemora o título. E o Alessandro dá uma bronca nele.
O jogo não acabou, que coisa é essa de ajoelhar e blá blá blá.
Mas enfim, três anos depois a história é que Corinthians campeão.
Dá uma passada pelo São Caetano. Infelizmente o Rodrigo Borges não pôde comparecer, não passou no teste do vestiário. Mas o Rodrigo Borges mandou aqui a seleção do São Caetano de todos os tempos, do Rodrigo Borges. Silvio Luiz, Anderson Lima... Dininho,
controverso,
Luiz Pereira e César,
César.
Mineiro, Adãozinho, Claudecir e Anailson, Serginho Chulapa e Ademar, seleção que deu muita briga no Esporte Fino, né? Fábio Chiorino queria o Túlio, Luiz Augusto Lima queria o Esquerdinha.
E, e não abria mão do Japinha na lateral
não
também.
Não abria mão do Japinha.
Eu queria o Tuta.
Unanimidades foram Silvio Luiz e Ademar. Mineiro teve 6 votos de 8.
De 8?
E uma coisa curiosa, um integrante do Esporte Fino votou no Miller. Votou no Miller. Disse que assistiu um jogo incrível do Miller com a camisa do São Caetano.
Aquele jogo ninguém esquece, cara.
E colocou o Miller na seleção. Qual é a sua grande referência de São Caetano, Leandro Amin?
Ah, usando o Parque Antártico indevidamente em 2000, meu time veio da terceira divisão. Eu tava usando o estádio do meu time, do nada, assim, não sabia.
Que jogo, São Caetano e Fluminense.
Tal de Ademar batendo na bola de tudo que era jeito. Palmeiras e São Caetano fizeram 2 grandes jogos naquela de uma Avelange, né? Palmeiras liderado por Tadei e Adriano Lousada.
Meu
grande
Deus.
Grande Adriano Lousada.
E tinha Parmalat, hein?
Eu só lembro que o São Caetano é algoz dos grandes paulistas, né? O Corinthians foi freguês, o Palmeiras foi freguês.
O Palmeiras não chegou assim. O Palmeiras é o que mais se saiu bem, porque até no ano seguinte venceu o São Caetano pela Libertadores, né?
Ah, verdade.
Mas eu acho que
gol de Munhoz.
O retrospecto com o Corinthians é... Primeiro gol do Munhoz.
Sofreu bastante para vencer o São Caetano.
E o São Caetano, nessa grande fase, jogava tão bem contra o trio de ferro... Que os jogadores, né, praticamente todos esses grandes jogadores do São Caetano passaram em algum momento, né, principalmente por Corinthians e Palmeiras. A própria contratação do Silvio Luiz pelo Corinthians, que é um goleiro que teve uma carreira incrível no São Caetano, é o goleiro de toda a grande fase do São Caetano, mas que nunca chegou a ser uma unanimidade, um cara cotado para a seleção.
Não, no Corinthians ele chegou com o status de ser o cara que vai jogar, mas não aguentou, falhou. Ele jogou a Libertadores de 2006.
E tem quem disse na época que era um pouco por isso, assim, que nos jogos contra os grandes o Silvio Luiz fechava o gol, mas que quem acompanhava o São Caetano de perto via que ele não tinha aquela regularidade toda. Tem aqui os times, tem uns times aqui que são bem pitorescos. São Caetano tem 4 títulos, né?
4, perfeito.
2 Série A3, 1 Série A2 e 1 Série A1. Time da Série A1, campeão 2004. Silvio Luiz, Anderson Lima, Dininho, Serginho, Triguinho, Marcelo Matos, Mineiro, Gilberto e Marcinho, Euler e Fabrício Carvalho.
Bom time
do Muricy.
Bom time.
Que
bom
arrebentou, time, né, no mata-mata. Enfiou 4-0 no Santos. É, ganhou. Não é que o time do interior ficou lá atrás. Interior não, porque não dá pra comparar o São Caetano.
Ganhou do Paulista na final, né?
Pois é, com o Ituano, com o Bragantino. Mas não é aquele caso de time que fica acuado e ganha no contra-ataque, como foi, por exemplo, o Ituano contra o Santos, né? Que o Santos perdeu gols a rodo e tal. São Caetano foi campeão com muita autoridade. O time da A2 de 2000, Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Dininho e César. Magrão, Claudecir, Leto e Esquerdinha.
Leto.
Zinho e Túlio Maravilha. Time do Jair Pisserni. Time de 98 na A3. Silvio Luiz, Ailton, Júnior Paulista, Daniel e Marcão, Vandir, Odair, Márcio Grigio e Leonardo, Raldinei e Ademar, time do Luiz Carlos Ferreira. E o time mais legal, a Série A3 de 91, Serginho, Kaká, Daniel Bebedouro, Luiz Pereira e Vladimir, Tião Rocha, Live e Paulinho Kobayashi, Osmir, Aguinaldo e Serginho Chulapa, time do Deodoro.
Que máquina, hein?
Que belo time.
Bebedouro, hein? Que central, hein?
Um espero só que ele não ficasse parado ali, né? Como um bebedouro. Mas,
fazendo água.
Time de 25 anos, de 4 de dezembro de 89. E time que vive o seu pior momento, né? Desde que despontou no cenário nacional. Temporadas muito ruins, a ponto de mal a gente conseguir imaginar o São Caetano bem num Paulistão, né?
Não volta tão cedo.
Muito difícil.
Porque perdeu o apoio que tinha da prefeitura de São Caetano. E aí, depois que não subiu em 2012, se eu não me engano, ou 2011, da Série B para a Série A, quando fez 71 pontos e não subiu, ficou com a mesma pontuação do Vitória. E aí o São Caetano não conseguiu mais fazer boas campanhas, e aí foi caindo vertiginosamente, está agora na Série D do Brasileiro
e sem
perspectivas de voltar.
É tão difícil imaginar o São Caetano voltando, como é difícil imaginar um time... não grande, digamos, um time dos interiores do Brasil, fazer o que o São Caetano fez, jogar brasileiros em tão alto nível, né? 2000, 2001, até 2004, né?
2004 eles perderam pontos por causa da morte do Serginho.
Da morte do Serginho, mas...
Perderam 21 pontos, se não me
engano. São campanhas muito sólidas mesmo, não é que o time deu uma escapada e ganhou um jogo ali como azarão.
Não, ele esteve muito perto de ser campeão de um grande torneio nacional final de 2000, né? Contra o Vasco. Teve muito antes de conquistar a Libertadores em 2002, conseguiu ganhar no Paraguai do Olímpia, depois perdeu no Pacaembu.
Fazendo 1-0 e com...
Ainda levou a virada.
E com o Silvio Luiz levando um gol de cabeça de fora da área, que é uma coisa impressionante.
Pois é, mas esteve muito perto de... Imagina, São Caetano e Real Madrid.
Pois é.
Poderia ter acontecido.
E o time de 2001, que fez um mata-mata muito bom... acabou tomando um gol no final na Arena da Baixada, no jogo de ida, tava 3-2, o jogo terminou 4-2, um vacilo do Daniel, um gol do Alex Mineiro, e aí precisou de 2 gols no Anacleto, que pesou, acho que, né, a vantagem acabou sendo maior do que talvez o São Caetano poderia conseguir, o time acabou não fazendo gol, numa bola o Alex Mineiro aproveitou um rebote, fez 1-0, o Atlético Paranaense campeão, no ABC.
Alex Mineiro, bola de ouro de 2001.
E um baita time aquele do Atlético Paranaense também, praticamente...
Eu falei Mineiro?
Alex Mineiro,
do Atlético Paranaense.
Um time muito interessante do Atlético. Passando aqui para as nossas primeiras pautas deste Esporte Fino 29... Qual que é a risada, Leandro?
Eu tô imaginando um bebedouro.
O zagueiro bebedouro?
O bebedouro é demais.
Sensacional. No dia 12 de janeiro, a FIFA premia o melhor jogador do mundo em 2014. Messi, Cris Ronaldo e Noia.
Noia.
Goleiro do Bayern da seleção. É, e aí, dia 12 é sexta que vem, né? Nessa semana saíram os três finalistas, Messi, Ronaldo e Neuer. É, o que dá pra dizer, Bruno Winkler?
Bom, a primeira surpresa é ter um goleiro, né? Tudo bem, que é um baita de um goleiro, campeão
um
do
goleiro,
mundo.
Goleiro, né?
É um
goleiro,
goleiro. Diga-se de passar, é um baita de um goleiro. E, só que vai ser coadjuvante nessa disputa que se consolidou nos últimos anos e vai mais uma vez ficar entre Cristiano Ronaldo e Messi. O Neuer, é difícil falar se um goleiro é o melhor jogador do mundo, porque o futebol, não, o goleiro é o anti, em tese, o goleiro é o cara que tá lá para atrapalhar o futebol, né? Porque ele não evita o gol, mas, e premiar um goleiro como o melhor jogador do mundo é meio... pra mim talvez seja um contrassenso. Ele pode ser eleito o melhor goleiro do mundo e é o melhor goleiro do mundo, mas como o melhor jogador do mundo eu prefiro elencar um jogador de linha. E eu não sei, mas eu não sei se por 2014 o Messi e o Cristiano, o Messi principalmente, deveria estar nessa disputa, não.
Eu também acho que o Messi não vive a melhor fase, mas ele deu uma entrevista interessante falando que se entra a bola da final que ele perdeu por um tris. Todo mundo ia ter falado que ele arrebentou na Copa, porque ele fez uma Copa muito boa mesmo.
Foi uma Copa muito consistente. A primeira fase ele salvou a Argentina de
os gols no fim, fácil de fazer.
Não, ele deu o passe pro Di Maria contra a Suíça na prorrogação das oitavas de final, enfim. Foi até a final.
Bebedouro?
Ele jogou muito bem. Só que na final ele teve chances de se coroar, de devolver a Argentina a um título mundial, mas ele falhou e nessas horas os grandes nomes do futebol normalmente não deveriam falhar. Ele falhou, ele continua sendo o maior jogador da década, mais que o Cristiano Ronaldo, o cara é fantástico, mas na final da Copa ele falhou e... isso pesou muito pesa muito na minha decisão de apontar em 2014 o Cristiano Ronaldo como o melhor jogador da Copa do mundo.
Seria um antipático agora, hein? Com todo respeito ao roteiro e à FIFA, com todo respeito que a FIFA me merece, entre aspas. Mas, cara, eu acho tão pouco importante, sabe? Tão irrelevante
saber
quem é o melhor jogador de um ano, porque... É de uma impossibilidade tão grande você auferir isso de um jeito justo, né? E acaba sendo um pouquinho de estímulo à individualização do jogador. E no fundo, no fim das contas, você tem toda uma cadeia, né, do time que paga um jogador para que esse jogador esteja com o time, porque esse jogador traz anunciantes, e esses anunciantes são os que pagam propaganda na TV, e a TV é quem passa o time na TV,
É tudo uma cadeia, uma engrenagem.
E de repente a gente pode acabar sendo, de forma ingênua, falando sobre o craque, não sobre o time, não sobre o jogo, e esse craque acaba fazendo a gente indiretamente vender um produto, não um atleta, né? Não um esporte.
É que os
dito
dois...
isso, dito isso, eu precisava...
Conclua, Leandríssimo.
Eu precisava dizer isso. Isso posto, no fim das contas, levando a Copa do Mundo em consideração, levando as maiores competições do mundo, não acho que alguém jogou tão mais assim que o Messi mesmo. Tá bom, o Messi não era pra estar. Tá, mas quem era então? Pra você falar assim, três jogadores.
Eu pensaria em alguém da Alemanha, campeão do mundo. Porque não teve nenhum craque, mas algumas, todos muito importantes, entendeu? O jogador de linha, o Neuer jogou a Copa.
Kroos, né? Schweinsteiger, todos caberinho, né?
Não, todos eles, todos, o Miller, o Kroos, o Miller...
Mas todos esses, por mais que coubessem, não fizeram nada também de muito maior, não é uma coisa assim, gritante, assim, nossa,
também
jogou
acho.
Tão mais que o Messi, assim.
E também em defesa um pouco do Neuer, jogou mais que o Cannavaro. O Cannavaro já foi o melhor do mundo, jogando menos que o Neuer, né?
Isso é verdade, é verdade.
Porque o cara... O Neuer... A participação é... O cara foi ativo de um jeito, assim, para ser um jogador de defesa, é mais do que isso para ser um goleiro. O cara jogou 7 jogos numa pilha absurda, assim, né? O cara veio para engolir a Copa e levou a Copa...
Você vai lembrar de vários lances dele nessa Copa.
Pois é.
Ele contra o Higuaín, o cara... muito louco, assim, saindo do gol e sendo um líbero, enfim.
É legal que vocês citaram dois volantes aí, né? Kroos e Schweinsteiger. E você acaba de citar o Cannavaro, Paulo, e é raro, né? Um jogador de defesa, ou até mesmo um volante, ser indicado. Um goleiro é praticamente inédito. E o time da Alemanha, que se machucou, né? Passou um probleminha de contusão no momento decisivo da Copa, mas eu acho que o Hummels também é um jogador que merece destaque.
Sim. Jogou muito.
Estaria na seleção da Copa, se fosse possível você montar uma.
E o problema do prêmio também é que ele acaba direcionando esses caras, né? É um pouco difícil você falar em melhor... São lá os 200 caras votando lá, todas as federações da FIFA com seus jornalistas. E aí o jornalista de um país que o futebol não é tão tradicional, com todo respeito, tem que votar mesmo. Se o prêmio é mundo, tem que votar todo mundo. Mas esse cara não vai votar no cara que ele vê jogar, né? Ele vai votar no Messi, no Cristiano Ronaldo. Então o prêmio já... A votação acaba já sendo direcionada, né? São os caras que estão nos holofotes, né? São os caras que a conjuntura faz com que não haja surpresas, né? Ninguém vai votar no... O cara da Arábia não vai votar no Ricardo Goulart, sabe? Não tem a chance disso acontecer. É uma eleição do...
Não, mas mesmo assim não
quem
dá,
joga ali
não dá
nos
pra
seis,
questionar
sete grandes times.
Que o Cristiano Ronaldo e o Messi são dois caras que estão acima da média, mesmo tendo toda essa conjuntura aí de votação. De
quem, mesmo quando
de
estão quem abaixo da própria média, né?
Os dois são fantásticos. Então,
tem gente que gosta do futebol do Robben, eu não vejo nada para colocá-lo na frente do Messi, do Cristiano Ronaldo. Não acho que jogou tão mais que o Messi também.
O Robben é o Basílio dos Países Baixos, afinal de contas.
Pois é, eu ia falar que isso é muito injusto, o Euler com grife. Mas é isso, né? Vão ser os jogadores de Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester City. É meio difícil, né? Melhor jogador do mundo é o melhor jogador dos 10 times mais endinheirados ali. Não vai ter uma grande sacada. Não vai ter um cara do Atlético de Madrid.
Não vai ter um Edmundo 97 pelo Vasco, né?
Então concordo com o Leandro que é um pouco de promoção individual demais.
Mas
falando
que os times que eles jogam são... Eles conseguem o que eles conseguem porque eles têm todo um respaldo de companheiros de alto calibre que faz com que eles o talento que eles têm se potencialize, né?
Pois é, ainda mais um cara no estilo Cristiano Ronaldo, né? Porque nisso eu vejo uma diferença que é o Messi não é o 10 clássico. Mas, na medida do possível, chamou a responsabilidade na Copa, né? Vinha buscar o jogo lá no volante, tentava arrancar...
Resolveu um jogo complicado com uma jogada individual, o jogo contra o Irã.
Pois é. O Cristiano Ronaldo, não. Ele é um ponta que, se a bola não chegar, também começa a ficar irritado com o jogo. Me parece que é um cara que depende mais do time do que o Messi.
Sim, sim.
Pelo menos pra bola chegar até o ataque, né? Talvez ele tenha mais repertório até de finalização, né? Ele pode soltar um canhão.
Queria ver o Cristiano Ronaldo no Palmeiras, ver o que ele faria.
É aí que eu ia chegar, meu. Eu queria ver Marcelo Oliveira, Renatinho, Alione e Bruno César. Cristiano Ronaldo e Henrique. Aí eu quero ver ele soltar aqueles canões. Taça Libertadores da América, ou Copa Libertadores da América, ou Sudacão. Tem vários nomes, né?
Tem.
Sula Miranda.
Saíram os grupos. Atlético e São Paulo pegaram grupos bastante complicados. O Galo pega um time da Colômbia, Colo-Colo, e terá que ir ao México enfrentar o Atlas.
Atlas de Maicon Leite.
Grande Atlas de Maicon Leite, que disse essa semana que o Palmeiras quer 3 milhões de dólares pelo Michael Milk. E o São Paulo está no grupo de São Lourenço, que é o atual campeão, e ainda pode bater com Corinthians ou Inter. Quer dizer, pegará. Seja Corinthians, seja Inter, né?
Não.
Caso eles avancem, né?
Caso eles passem pelo...
Pra não parecer que dá pra ele pegar os dois, né? É um dos dois
não,
terá
e,
a pré...
E é um dos dois se esses dois...
Se eles avançarem.
Se esse um dos dois passar pelo colombiano que enfrentará na...
Que deve ser o Once Caldas.
Há uma possibilidade de ser o Once Caldas.
E aí, pô, seria legal, né? Um Corinthians e São Paulo
grupaço,
numa primeira fase.
Né? Grupaço,
seria...
Morumbi,
demais.
Itaquera, o San Lourenço vindo duas vezes a São Paulo...
Grupaço, grupo para fazer os dois times até cometerem um pouquinho mais de loucura do que já cometem ultimamente, assim, de gastar, de deixar a economia para o ano que vem, o Corinthians que está pensando em economizar nesse ano por causa do estádio, o São Paulo que gastou muito nessa chegada do Aidar, capaz até deles abrir o cofre de novo e falar, não, esse ano vai ser complicado.
É. O problema é que o Corinthians vai ter que pensar em gastar se passar da pré-Libertadores ou da primeira fase.
Também, né? Tem essa também.
Mas você acha que isso segura muito o investimento? Acho que não, cara, né?
Eu sei lá. O Tolima vive.
Eu acho que contrata e pensa que já tá lá. E agora, pela bala na agulha, pelo poder de investimento, pelos elencos que conseguem montar, os dois times teriam totais condições de se classificar, até de vencer o San Lorenzo na Argentina. Não é...
O San Lorenzo
é campeão, mas não é bicho papão, tecnicamente. Não,
o San Lorenzo passou a duras penas na primeira fase do grupo nesse ano. Perdeu pro Botafogo no Maracanã. Passou, assim...
Passou os 42 do segundo tempo.
Foi um negócio muito, assim, todos os times que chegaram na semifinal não fizeram uma boa fase de grupos. Se o San Lorenzo repetir com o grupo, com os rivais que ele vai ter na fase de grupos, repetir a campanha que fez no passado, ele não passa de fase.
Era o jogo que estava faltando para a Libertadores do ponto de vista do paulista, né? Já teve o Corinthians e Santos, que é das rivalidades que o Santos possui.
A maior.
É a grande. Já teve São Paulo e Palmeiras, já teve Corinthians e Palmeiras, faltavam São Paulo e Corinthians. E ainda falta.
Ainda falta e... Bom, sábado veremos que caminho tomará. Exatamente. O Corinthians e o Inter. Né?
E não é um grupo menor também, caso seja o Inter, é claro.
Também, claro.
Inter e São Paulo tem um histórico duríssimo aí de Libertadores, nos dois encontros, dois jogos muito legais, dois confrontos muito legais, que até quem não é São Paulino ou Colorado curtiu assistir. A final de 2006 foi muito boa, né? Um nível técnico bom, os dois times, talvez no auge ali, né? Talvez os dois clubes no auge, né, de sua história em termos de repertório, de ídolos em campo, né? Fernandão de um lado, Rogério Ceni do outro. Valeu a pena.
E a bola do jogo, que era podia ser a bola do Tetra do São Paulo, caiu nos pés de Alex Dias aos 48. E Alex Dias não soube muito bem o que fazer com a redonda.
Hoje, Bruno Winkler.
4 de dezembro.
O brasileiro. Uma coisa bem, bem ruim de se fazer, mas eu vou fazer contigo. O brasileiro mais bem encaminhado para uma grande campanha na Libertadores. Qual você acha que é? O Cruzeiro pode finalmente agora, já que ano passado fracassou, esse ano fracassou. O Galo está sinistro mesmo, no Independência, ninguém segura. Corinthians, São Paulo, o que você acha?
Eu acho que Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo, por terem técnicos há mais tempo...
Achei que ia dizer o nome de todos.
Não. Os três, por terem mantido o técnico para o ano que vem, já está certo isso, acho que eles saem na frente. E os três são os que jogaram melhor. O São Paulo tem um problema da defesa, que precisaria ser bem reforçada. Tem um ataque bom. E eu acho que pode fazer uma boa campanha se reforçar de zagueiros e de laterais.
Leandro e a mim.
Cruzeiro. É hora do Cruzeiro. O grupo tá muito fácil, dá para imaginar um Cruzeiro fazendo 15 pontos, 14 pontos, e aí começa a decidir todas as fases até a final em casa, e aí você lembra da força do mata-mata que o Marcelo Oliveira conseguiu fazer com o time do Curitiba, do Cruzeiro que chegou na final da Copa do Brasil, e que parou, é verdade, na Taça Libertadores, mas parou uma competição, perdeu pro San Lorenzo, por causa da questão do gol fora de casa, ficou muito complicado o jogo de volta no Mineirão, mas acho que o Marcelo Oliveira e o Cruzeiro saberão usar o fator casa a seu favor. Se conseguir a pontuação que parece que vai conseguir, temos aí um Cruzeiro com uma nova chance, uma nova flecha, a flecha que eles não acertaram no alvo em 2014.
Que flecha?
Em 2015, talvez acerte.
E a pergunta que todos os programas de esporte querem saber há pelo menos 6 meses, o Tite vai estar nessa Libertadores? Eu nunca vi um técnico desempregado, você falava disso, né, antes do programa, um técnico desempregado ser tão querido, né, ser tão ovacionado, minha nossa.
Ele
ser
citado, entrevistado.
Não é possível que não vai ter Tite nessa Libertadores.
Ele virou o Fernando Henrique Cardoso do futebol, ele presta consultoria sobre qualquer assunto.
Pois é.
O que o FH Tite pensa sobre tal coisa. Aí ele aparece no sofá da sala dando opiniões.
É, o Tite tá pedindo muito dinheiro para acertar com o Corinthians.
Parece, parece que ele pediu 8 mamutes, né? Besuntados. Foi isso?
Não, e aí todo. Eu acho que todos os clubes precisam repensar a política de gasto com. Principalmente. Com o jogador já tem que ser repensado, com o técnico, então, nem se fala.
E o Tite...
Estão pagando muito para técnico e não vale tudo isso. Nem o melhor dos técnicos brasileiros vale o que eles estão ganhando aí na maioria dos grandes clubes.
E o futebol prova a cada dia, né, que é uma coisa completamente diferente de qualquer outra profissão que pode existir. É, o cara ganhou uma moral, né, por esse período sabático. Você imagina você, Leandro Demin, você some um ano aqui da rádio, some do jornalismo, some. Aí vão te entrevistar, sei lá, um amigo te liga, te manda um e-mail. O que você tá fazendo?
Eu fui
estudar na Europa. Eu me encontrei com um repórter do Marca, eu fui na Rádio Turim, que cobre lá o Juventus e a Torino. E eu também tomei um café lá com os caras do blog do Liverpool. Eu fui me reciclar. Ano que vem eu volto aí. É uma loucura, né? Essa,
se nós jornalistas ganhássemos o que o Tite ganhou no período que ele foi técnico até o ano sabático...
Eu preciso de um mês só.
É, um mês.
Um olerite só.
Um olerite do Tite já daria pra você fazer bastante coisa, amigo.
É uma loucura pensar em dinheiro, né? Pensar que um cara... Enfim, depois a gente fala das nossas contas e nossa magra remuneração na vida. Efemérides, Leandro e Amin.
Efemérides.
Essa é tua.
Depois de Vera Fischer na semana passada, meus amigos, chegou a vez de Luma de Oliveira. Ela comemora, deve comemorar, né? Ela não deve ser das pessoas chatas que falam, não comemora aniversário. Ela faz 49 anos e recebe os aplausos do auditório. E os aplausos.
Parabéns, Luma.
E os aplausos do Esporte Fino. É aniversário também, não 49, mas 51 anos dele, ele mesmo, Sergei Bubka. Tenho dúvida se está escrito de maneira correta o Bubka no roteiro. É um nome difícil, não é tão simples assim. Sergei Bubka, que é um monstro no salto com vara, quebrou o recorde mundial nada menos do que 35 vezes. Boa parte dessas 35 vezes quebrou o próprio recorde, né?
E dizem os mais críticos, né, nossos amigos que cobrem o atletismo, que ele já tirava um pouco o pé para saltar por centímetros e batendo recordes em sequência, né? Então ele poupava o salto para não saltar tudo de uma vez.
Porque cada centímetro saltado era uma premiação.
Pois é.
Marketing, hein?
É. A Zimbaeva já fez isso nos altos tempos dela também.
Sergei Bubka, 51 anos, portanto.
E antes da música registrar, como a ESPN aqui nos lembra, que hoje morreu Roberto Porto, uma das grandes crônicas esportivas aí deste último meio século, desses últimos 60 anos. Morreu aos 72. E viveu a era de ouro ali, né, do futebol carioca, o pós-Copa de 50, contexto muito refinado, um amor pelo Botafogo raro de se ver, uma vasta obra literária em termos de futebol, crônicas ótimas, contos ótimos, livros a respeito do Botafogo ótimos, e uma grande figura, muito simpático, muito solícito, um cara que nunca se negou a dar uma entrevista, a atender um colega, responder um e-mail que fosse, e se foi.
Foi uma pena que se foi, e que bom que ele viveu o momento de ouro do Botafogo, né, já que ele, infelizmente, se despede deste mundo, vendo o amor dele, o Botafogo, numa situação realmente muito triste.
E lembrando, né, Roberto Porto já havia algum tempo estava doente, não estava mais frequentando a ESPN Brasil como fez ali por até, se eu não me engano, 2012, participando de crônicas, né, no programa Loucos por Futebol, e que nos faz pensar também, enquanto comunicadores, que como esses caras são mal usados, né, para uma educação de um novo público, para uma educação do jovem torcedor, né? A gente vê, né, os mais jovens, adolescentes, será que entendem quando assistem um Calazans na televisão, quando assistem um Alberto Helena Júnior, quando assistem um Márcio Guedes, e quando assistiam mesmo o Roberto Porto, né? Que são caras que às vezes estão um pouco desgastados, né, pelo formato que é a televisão, pela forma que é o programa. Eles acabam bombardeados pelas escalações e jogos, e talvez não são caras que passam um domingo no pay-per-view, mas que acrescentaram uma riqueza de crônica, de visão de futebol que a gente sente cada vez mais falta, né?
Talvez o formato da TV, como você falou, a TV não era, eu acho que não era pra eles. O problema é que a TV poderia ter usado os textos deles pra muita reportagem, pra matéria e tal, mas é isso. Só que talvez eles dando opinião nesse formato engessado das mesas redondas, não tenham transmitido tudo que eles poderiam, ou de uma forma que seja útil realmente para quem acompanha futebol.
E um jeito de ver o futebol menos apaixonado, menos crônica mesmo, e mais ligado aos campeonatos, né? Até o futebol europeu, né? Que não tá no DNA desses caras acompanhar o futebol europeu.
Enquanto isso, muita gente nova aí que vai se aposentar sem saber fazer nenhuma metáfora, né, Paulo Júnior?
Que beleza. A gente vai com a primeira música do programa, Empire State of Mind. É muito Rodrigo Borges isso aqui.
Muito, muito.
Jay-Z / Alicia Keys. Eu não tenho ideia do porquê desta música estar aqui, mas a gente vai ouvir mandando um abraço para Rodrigo Borges, o ex-grimista da notícia, que nos escuta neste momento em sua cama, no bairro de Higienópolis, no prédio mais caro lá da Minas Gerais. My demeaning condos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from. With OG at a Yankee game, that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the Apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going back. Pra delírio de Leandro e a mim, que saía da faculdade e ia pro Cabral ouvir Jay-Z. Bons tempos,
gosto muito dessa música e corta um braço se não estamos ouvindo Empire State como um trocadilho com Sergei Bubka, que salta muito alto sendo Empire State o prédio mais alto de Nova York.
Pode ser.
Conhecendo a cabeça do esgrimista da notícia, Rodrigo Borges, isso é bem possível.
Tudo pode ser.
O nosso tema principal de hoje vai ser a vida pessoal dos atletas. Fruto das notícias nessa semana em torno de Rogério Ceni, o fato dele ter assumido a paternidade de um filho fora do casamento. O estopim se deu nessa quarta-feira, quando sites de notícias acabaram reproduzindo fotos dele num parque no Morumbi, ele estaria lá no parque para encontrar a criança e tal, né? Depois de ter admitido esse filho, ter dito, né, que tinha assumido o filho, que tinha muito carinho por ele, tanto quanto pelas filhas, pelas gêmeas que ele tem. E aí, Bruno Winkler, a vida pessoal dos atletas explorada pelos sites e jornais, ansiosos para saber quem pulou a cerca, quem não pulou, quem tá com quem não tá. E a gente, né, a gente público, digamos, se dá o direito de querer entender como que funciona o casamento do cara, né?
Isso aí vira como uma continuação do mundo das celebridades, né? O jogador de futebol hoje, principalmente os ídolos de seus times, os mais conhecidos, viram como se fosse um ator, um cantor, e aí a vida privada do cara, principalmente quando tem alguma coisa mais impactante, como é o caso do Rogério Ceni, se torna um tema que não sei se é de interesse público ou é forçosamente transformado em tema de interesse público. Então, os sites de notícia começam a reportar o problema que ele teve na família, a separação, aí ligam pro pai dele pra ele comentar o caso, ou seja, é uma perda de tempo, porque eu acho que não cabe a ninguém questionar um atleta pelo que ele faz fora do ambiente de trabalho dele. O cara é jogador de futebol, joga bola, faz bem o que ele faz, e é por isso que ele tem a notoriedade que ele tem. Tudo que sai disso, eu acho que é completamente... O público não precisa saber. Por mais que ele queira saber, porque há muito até clubismo, né? Porque o torcedor rival quer questiona, tira sarro, mas isso não entra na minha cabeça.
Eu concordo com você, mas eu... Vamos lá, eu entendo o que aconteça, porque na natureza do ser humano, e eu acredito que o que se reproduz no mundo do jornalismo, no mundo da informação, tem um pouco a ver com o que interessa mesmo na natureza do ser humano, tem um pouco disso. Claro, nem estou falando do voyeurismo, né, que aí já é uma coisa um pouquinho mais de querer viver a vida do outro e experimentar algum tipo de imaginação a respeito de uma pessoa idealizada. Mas, poxa, se passa uma pessoa que eu gosto muito na minha frente, ou para aqui, senta do meu lado, é diferente, né? Eu me comporto de uma maneira diferente. E por ser impossível eu me manter indiferente a certas pessoas, eu entendo que certas pessoas, quando veem uma pessoa que gosta numa situação pessoal num jornal, ela vai acessar, vai querer ler.
E ela se sente mais próxima porque fala assim, ele é um cara como eu, ou o vizinho, ou meu tio que também pulou a cerca, e enfim.
Exato, ela vai se interessar. Aí eu acho que o X da questão, desse cenário que eu coloquei, é a formação do jornalista. Porque ele sabe, ele tem essa consciência, ou pelo menos quase todos têm ou deveriam ter a consciência, de que ao colocar tal coisa no jornal, ou na revista, ou no site, ele vai estar despertando interesse e vai fazer as pessoas lerem, o que é bom para ele. Mas aí existe um conflito ético que vocês sentarem em cadeiras de faculdade de jornalismo podem falar, discordar de mim ou não, acredito que vão concordar. Muito pouco se fala sobre ética em bancos de faculdade, sim, muito menos se fala sobre ética na frente de patrão ou na frente de redações.
Tenho certeza que essa notícia foi uma das mais clicadas nos sites esportivos nas últimas semanas, e sendo assim, essa é a lei que impera, né? Se é bem acessado, se é procurado, mais falamos sobre
o assunto. Você acaba relativizando questões éticas e de valores que são lamentáveis, né?
E tem um conflito nessa vida de celebridade, que é também o uso das celebridades para quando lhe é de interesse da imprensa e das pessoas também, né? Quando não nesse caso, não estou falando do caso do Rogério, mas estou falando também do cara que está em 15 propagandas no aeroporto, na rodoviária, no metrô e na rua que você mora, na rua que você trabalha, está em todos os programas de televisão, está em todas as capas de revista, Quando o cara estiver beijando uma mulher, vão fotografar também. Afinal, ele não vende a imagem dele. O cara tem a opção também de ter uma vida mais reservada, como tem o Rogério, né? Acho que até por isso demorou, talvez, para esse caso vir à tona, né? Se o Rogério fosse um cara super exposto, super público, que tirasse proveito disso, né? Que tivesse 1 milhão de publicidades, talvez isso já teria acontecido antes. Mas é engraçado um pouco você ter um cara que vive de sua imagem, às vezes mais do que ele vive de sua função profissional, e isso pode jogar contra ele em algum momento também, né?
É
o preço que se paga por querer ser um superstar.
Né? As notícias pessoais, quando são boas notícias, raramente incomodam os alvos, né? Com boas notícias não significa que ser fotografado com o filho no parque seja uma má notícia. Mas quando... Eu nunca vi, por exemplo, um jogador ficar puto com um jornalista que ou fotografou, sei lá, num orfanato fazendo... Pô, não me fotografa, que isso aqui faço... Não quero que as pessoas saibam que eu faço isso.
Porque mandam até release, falam assim, os jogadores do tal time vão em tal hospital.
Ou, por exemplo, quando alguém pesca uma imagem bonita, emocionante do Instagram de um jogador. Nunca vi. Pô, o que você tá fazendo no meu Instagram, o jornalista? Sai daí, isso aqui é uma coisa minha com os meus amigos. Também não acontece. Mas aí quando é um beijo numa namorada, ou quando é uma coisa com um filho, e a gente sabe que as pessoas, quando se trata do filho, as pessoas sempre têm um reflexo diferente, parece que é uma coisa até
e
meio...
E a questão mais, eu acho que a questão ética tem que se debater também todas as pessoas que estão em volta do Rogério, não o Rogério Ceni, ou a personalidade que tem sua privacidade invadida, mas quem está em torno, a mulher do Rogério Ceni, as filhas dele... Porque se questiona, e aí, o que ela vai fazer? E aí, uma mulher que não tem nenhuma... Não é famosa, não tem nenhuma notoriedade, a não ser esposa de um cara famoso, começa a ter a sua vida questionada. Será que ela vai continuar? Será que ela aceita? E isso eu acho que também tem que ser debatido, porque eu acho que ela que no caso talvez seja, não sei se esse é o termo, mas a vítima da história fica sofre mais ainda.
Ela é uma arquiteta, né? Não tem nenhum tipo de relação com a vida pública e tal. E pra não sair nem do gol do São Paulo, tá? O Twitter da esposa do Denis certa vez virou notícia pesada que até hoje é motivo de piadas e ressentimentos na arquibancada do Morumbi. Pô, a esposa do Denis. Então você imagina a esposa do Rogério, sabe? Se ela não se cuidar. Vocês já imaginaram, já passou pela cabeça de vocês, se vocês fossem muito, muito famosos, de não poder ir no mercado? Só essa perspectiva, pra mim, já é de uma... causadora de uma angústia, é fonte de uma ansiedade, assim, uma coisa. Você imagina, então, você ser, sei lá, esposa de um goleiro, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, não só do São Paulo. E você não poder ir pro parque com seu filho uma trava, assim.
Ele mesmo foi pro parque com um boné, óculos escuro, as fotos você vê que ele tá completamente... não tá à vontade, porque... Não, porque ele tem medo de ser reconhecido, tinha medo de ser reconhecido ali. Ele não foi com aquele disfarce ali porque ele tava, porque tava sol. Não, porque ele não queria ser reconhecido. E isso deve ser... E aí quem clica, quem faz as fotos, quem divulga as fotos, eu acho que teria que pensar um pouco mais no papel que tá desempenhando.
E quando eu introduzi o assunto, eu passei um pouco por isso, que é você não saber e não te interessar também o modelo de relação que o cara tem, né? Ué, como é que já havia certeza de que o filho é fruto de uma relação extraconjugal, né? Não dá pra saber, né? Acabou de ter o caso, né, do Marcelo Adnet, que foi flagrado beijando uma moça numa noite, e a namorada ou esposa, não sei, a Dani Calabresa, que trabalha no CQC, passou-se um dia, uma segunda-feira, na expectativa de como ela reagiria àquilo no CQC. E você nem sabe se eles não. Se o casal tiver combinado lá que, ó, de sexta-feira você pode beijar quem você quiser, tá? Então é tão íntimo, né? E é tão... Cada relação ela tem uma particularidade, é uma coisa tão complexa, né? Você não enquadra... o mundo não é feito só de namoros e casamentos, e tem tantas coisas acontecendo aí, tem tantas formas de se relacionar, e de repente Imagina as filhas, né, do Rogério Ceni, como que já passam a tratar esse meio-irmão que elas têm, né? Se ele já é pela opinião pública, o meio-irmão extraconjugal, né? Ele talvez não é assim, né? que isso se deu na família.
E essa notícia chega, porque as meninas já são grandes, assim, são crianças que já entendem o que acontece. E na escola, os meninos, as crianças são... A gente sabe como é que são as crianças, elas não perdoam nada.
Pois é.
Sabendo que um cara que era tido como... E aí, na cabeça da menina, porque a notícia se tornou pública e foi rodeada de todas as formas, se tratou do tema de uma forma demasiada por longos dias. E...
Essa particularidade do caso em questão, que é a... existe um tabu moral nesse país também sobre a questão do adultério, de ter um filho fora do casamento, ao mesmo tempo que desperta entre aspas, interesse extra em algumas pessoas, poderia causar eu não vou saber o termo agora, mas causar um pouquinho mais de discrição por parte do profissional. Porque é aquela história de não sair da escola das crianças, assim, tem alguns assuntos que acabam com a discussão na escola, né? Tipo, meu pai morreu, né? As crianças param de brincar. Ou o cara é muito gordo, fica, ah, o gordo, o cara fala, pô, eu tenho um problema, não sei o quê, né? As pessoas param de brincar, eu sou diabético. Né? Existem algumas travas, até para as crianças. O jornalista, será que não percebe que ele está num país que tem um problema de hipocrisia moral muito grave e que o adultério ou a questão de fora de casamento é um tabu que torna o caso duas vezes impróprio para exposição, né?
É um caso, resumindo, é um caso que diz respeito só a ele, a mulher, a família dele, enfim. Ele disse que a família inteira, todo mundo que é próximo a ele já sabia da história há bastante tempo. E pediu sensibilidade quem fosse tratado o tema.
E se você, for encanar até um pouco, Bruno, sabe, 10 dias antes dele, ele iria acabar a carreira, né, encerrar a carreira, saiu uma notícia pessoal dele mais bombástica, assim, justo 10 dias antes dele encerrar a carreira, sabe, algumas coisas assim que me tiram até um pouquinho a crença de que foi algo natural que chegou na mesa do jornalista, que era alguma coisa que estava guardada numa gaveta, sei lá. Infelizmente, eu acredito na má intenção mesmo jornalística, uma coisa meio sem nenhum tipo de sentimento.
Tá na hora
mesmo
de pôr o cara na mídia, né?
Alguma coisa assim.
A gente só entrevistando quem deu a notícia em primeira mão, que a gente vai saber, ou não, ou provavelmente não, como que ela ficou sabendo, né?
Hoje saiu na internet, eu não cliquei, primeiro porque eu não me interessei, segundo porque se fosse ler, não saberia de quem se trata, mas a mulher com quem o Rogério Ceni teve uma filha, trabalhou nas Chiquititas, eram aí Chiquititas. Trabalhava,
coisa,
trabalhava no SBT.
Eu vi essa notícia também. Mas assim, era isso.
Pois
mas...
é.
Aí eu fiquei na dúvida, ela era uma Chiquitita ou ela já era adulta?
É, boa
e
pergunta.
Tem a versão nova também das Chiquititas.
Tem, então. São várias versões, enfim.
Pô, que loucura.
Que loucura, hein?
Enfim, deu, né? Já nos interessamos demais, né? Por lá, porque a gente não quer se interessar.
Já falamos bastante. Mas e aí? Rogério Ceni atravessa a rua no Leblon com um filho no colo. Será que veremos essa notícia?
Rogério Ceni compra caixa de lápis de cor de 36 para as filhas e de 24 cores para o filho.
Só para a gente fechar esse tema, justamente essa loucura esquizofrênica que a gente vive hoje, de exposição, não exposição, de busca pela exposição, de busca por privacidade, tem uma moça que está quase morrendo aí, né? Porque colocou gel na bunda para tentar aparecer um pouquinho mais na...
Pois é.
Vice Miss Bumbum.
Moça de, né? Miss Bumbum e reality show e não sei o quê.
Lamentável, né? Imagina o que passa na cabeça de alguém que tem o... Enfim, acaba se tornando uma opção de vida, né? Um sucesso pessoal, o sonho de, sei lá, de ter uma casa, de viajar, tá vinculado a teu corpo e... Chegou nesse ponto, né?
Bruno, você falou de Miss Bumbum.
Miss Bumbum.
Você sabe que essa semana eu fui brincar nas minhas redes sociais a respeito do Miss Universo e descobri que é verdade, não sei se em 2009 ou 2010, mas a Miss Universo ganhou a Venezuela, em segundo lugar ficou a Colômbia, mas teve um pau feio. de rivalidade de pesada mesmo entre os dois países que são vizinhos, que a Miss Colômbia teve mais votos nas duas provas mais importantes, e mesmo assim o júri escolheu a Venezuela, acusações de lado a lado, de jurados comprados, tudo
rivalidade,
mais.
Rivalidade, amigo, coisa. Rivalidade não se brinca, amigo.
O Miss Universo 2000, acho que 2010, foi bombástico. Era pra, era
a, gente
pra dar
traz, a gente traz esse tema aí no próximo,
na próxima.
Na próxima.
E a Colômbia, que tem uma escola mais técnica, né, de Misses, que é uma coisa mais da simpatia, exato, da palavra, enquanto a Venezuela é mais ofensiva, né?
É, a
mais
Venezuela, eu acho que ganhou na camisa. Ganhou na camisa, porque Miss Universo, você sabe que e Venezuela são sinônimos.
Pelo que eu entendi, a Colômbia contratou um personal trainer que colocou a colombiana num controverso processo de dieta nos últimos 30 dias, só de fruta, e isso contribuiu favoravelmente, mas os jurados não estavam esteticamente alinhados a essa escolha colombiana.
Que loucura, Leandro Yamin. Que bela informação você nos trouxe nessa noite.
Eu não estou falando mentiras, tá?
Não, mas é informação. Perfeito. É informação.
Pílulas!
Pílulas!
Escreveu Rodrigo Borges depois de grifar a palavra encerramento que está sob negrito e com caps lock. A chamada caixa alta. É uma loucura essa pauta.
O que falta mais, né? Grifo
um
maiúsculo.
Dia é imprimir todas, encadernar e vale uns R$39,90 na Livraria Cultura. Leandro Yamin, no próximo podcast, Alex já será um ex-jogador de futebol. Alex de Coritiba, Palmeiras, Parma, Flamengo,
Cruzeiro.
Fenerbahçe, Cruzeiro, desculpa, Fenerbahçe e Curitiba de novo. Alex, que fez um campeonato brasileiro muito decente, não brilhou absurdamente, óbvio, mas jogou bem a maioria dos jogos. Imagino que, claro, não acompanhei os 90 minutos de todas as partidas,
não?
Mas imagino que o Alex não deva ter saído de campo em nenhum jogo com a impressão de que jogou muito mal, de que ficou devendo tecnicamente, acho muito difícil. E encerra a carreira conseguindo o objetivo principal do Coritiba, que era não ser rebaixado. Claro,
conseguiu
que
isso com uma rodada de antecedência que vai fazer do último jogo um caráter exclusivo de pro Coritiba, obviamente, de despedida para o maior ídolo recente do clube.
E eu ia dizer que o Coritiba, claro, tem condições, tem camisa, tem torcida para sonhar com coisas maiores, mas é pelo que a temporada ia desenhando, né? A gente, há 6, 7 rodadas atrás, o Coritiba era um time candidato a cair. Talvez não candidato, mas ia brigar. Era
ficou difícil imaginar. Na zona de rebaixamento, mais de 24 rodadas.
Pois é, e era difícil imaginar que ia chegar livre na última rodada, né? Pelo contrário, tinha gente apostando que, tanto quanto o Criciúma, que o Coritiba ia cair rápido.
E Coritiba e Bahia, que vai ser o jogo da última rodada, seria um jogo de definir quem cai, e não cai. E não é, só o Bahia que vai jogar sua queda ou não.
E é isso. Parou, Alex, Leandro.
Parou o Alex, um gigante da bola e do cérebro, não é por acaso tão ídolo em tantos times, né, pelos times pelos quais passou e ficou, a torcida criou uma identificação diferente do normal. Quando voltou o futebol brasileiro, a torcida do Cruzeiro fez passeata, do Palmeiras fez campanha, do Coritiba rezou enlouquecidamente. Nada dessas coisas é por acaso. O Alex surge na seleção brasileira jogando como 10 do Brasil, do outro lado 10 da Argentina era o Riquelme, tinha tudo para ser uma disputa ao longo da carreira entre um e outro, e ambos tomaram rumos diferentes do normal na carreira, né? Não foi um pro Real e um pro Barça. Dois jogadores para mim tecnicamente acima de qualquer
Riquelme foi pro Barça.
Foi, mas não ficou, né? Eles são dois jogadores, pra mim, acima de qualquer crivo ou carimbo de Real, de Barça. Estão acima dessa coisa. O Riquelme se tornou o maior jogador do futebol sul-americano nesse século, em termos de conquista e também de bola. O Alex virou um semideus na Turquia. O Palmeiras apostou nesse moleque, o Paulo Júnior. Não tinha nem 20 anos, o Palmeiras apostou, ele passou o 10, ele bateu uma bola, uma falta na trave na final do Brasileiro de 97, que podia ter dado título brasileiro para o Palmeiras em 97. Em 99 era o 10 do Palmeiras na conquista da Libertadores, fazendo partidas incríveis. O jogo do Marcelinho em 2000, partida incrível. O time de 2001 da Libertadores, que já não tinha mais ninguém, Alex conduziu quase sozinho, ele e o Felipe na lateral esquerda. Isso no Palmeiras, aí ele volta, não vai para a Copa do Mundo, a gente entende ou não entende por quê. Faz o que fez naquele time do Cruzeiro.
Em 2003.
parte para parte ressentido com o futebol brasileiro, parte para a Turquia.
Ressentido porque a torcida do Cruzeiro pegou muito ele na eliminação da Libertadores de 2004, desrespeitou tudo que ele fez pelo Cruzeiro um ano antes, e ele ressentido, sentiu mal, porque a torcida, ele errou um pênalti na disputa do no mata-mata da Libertadores de 2004, ele foi para a Turquia e lá ele...
Faz o que fez na Turquia.
Fez o que fez.
Ganhou duas Copa América pela seleção brasileira, usando a 10. Ele levantou com a 10 e com a faixa uma Copa América. E essa foto, essa imagem, quase ninguém lembra, quase ninguém vê. Talvez porque o Alex seja um desses grandes craques do futebol brasileiro que nunca fez muita mídia, né? Mas ainda assim, inesquecível.
E para de bem com o futebol, né? Me parece.
E tomara que
feliz
ele,
da vida, tranquilo.
Que ele não deixe o futebol, ele já disse que pensa em ser técnico, não sei se agora, mas mais para o futuro, mas que continue aí usando sua cabeça gigante para pensar no futebol brasileiro, seguir com as ideias dele para melhorar as condições dos jogos e do calendário para os clubes e para os jogadores, como ele tem feito aí com bom senso.
Perfeito. E quem um dia chamou ele de Alex Chotan, é só escrever lá, Alex, no YouTube, e meia hora você já esquece esse apelido pessimamente colocado. Fim da fila, Leandro Amin.
Fim da fila. Rubinho Barrichello é campeão. A manchete foi escrita pela primeira vez em 23 anos.
E não é gol do Basílio, hein?
Não é gol do Basílio. Veja você que ele havia vencido a F3, a Fórmula 3 inglesa, em 1991. E esperou, podemos dizer assim, como é que é aquele título do filme do Corinthians, Bruno Vinca, 23 anos em 7 segundos?
Algo assim.
Algo assim.
Pois é, em quantos milésimos de segundos um carro passa pela linha de chegada?
Meio milésimo.
Muito
pouco.
23 anos.
Ele nem ganhou a corrida que ele foi campeão, ele não ganhou. Mas foi, eu acho que pegam demais no pé do Rubinho.
Campeão da Stock Car, né?
Campeão da Stock Car, isso.
Perfeito.
Em Curitiba, no último domingo.
Curitola.
Ele que tá num comercial agora, né? Que tira onda.
Tirando onda com ele mesmo, né? É bom, mas o Rubinho sempre foi muito... zoado, né, por causa da história dele na Fórmula 1, de ser um cara um típico segundo piloto, e aí o pessoal acostumado com Senna e com a volta de alguém campeão.
Cacete do Planeta, né, Bruno Vinho? Cacete do Planeta não
falha.
Perdeu o senso crítico em algum momento da vida aí.
E aí, mas foi emocionante ver os filhos dele, que já são grandes, que nunca tinham visto o pai ser campeão, chorando com ele em cima do carro. Isso foi bonito. Foi bonito. E eu acho que um cara que...
Eu gosto dele, viu? Pô, vou falar aqui.
Eu gosto, mas eu acho que é legal essa coisa de ser zoado também. Tem cara que tem que ser zoado, meu. Não tem o que fazer. Não dá pra ser tão legal com todo mundo. Não faltando com respeito. Sei lá, o cara... Não,
o problema é que...
Sei lá, é lerdo. Se seu trabalho é correr, você não ganha, você é lerdo. Tartaruga. Eu acho que tem que ser, meu.
O problema é o exagero nas críticas, assim, talvez.
Mas se o cara corre... O que você faz da vida? Eu corro. Mas você corre mais que os outros? Não, então você é lerdo, meu.
O pior é que ele corria mais rápido que muita gente.
Isso mas
que
mas... Eu entendo o que você está falando, claro que eu estou brincando, mas eu acho que a gozação em cima do Rubinho foi sempre bem esportiva, assim, sabe? Não envolveu caráter, ou sei lá, esse cara não representa o país. Acho que nunca foi para esse tom. Foi esportivo. O cara tem o direito de ver a corrida lá. O Rubinho em segundo. Correr, meu amigo.
Esse boca de gaveta.
Depois que ele...
Sempre atrás do alemão. É o Rubinho. Isso é demais, cara. É cultura brasileira.
Depois que ele se auto-zoou na televisão.
Pois é. Ele demorou pra capitalizar. Ele podia lançar a maionese segundinho.
Ele podia ser o Joel Santana do automobilismo.
O shampoo da tartaruga. Ele vai ganhar muito dinheiro ainda, o Rubinho. E digo mais, é melhor ser zoado como lerdo do que ser esquecido. Pelo menos ele vai ter 80 anos. Lá vão falar, puta o Rubinho aí, meu.
Diferente do Bernoldi, né?
diferente do Zonta, né? Um abraço pro Zonta. Cadê você, Zonta? Que fim levou.
Que última hora no céu.
Bruno Winkler, newsletter, endereço do Twitter e tchau.
amigos ouvintes, ou ouvinte no caso, ouvinte.
Se você... Aqui é a escola Eduardo Borga, ouvinte.
Se você quer receber os textos do Esporte Fino, basta entrar no site esportefino.cartacapital.com.br e se cadastrar o seu e-mail na nossa newsletter, que está ali no canto direito da tela, de quem ali, olha. Né? De boa ali, você clica ali e faz o seu cadastro e escolhe se você quer receber a cada post, a cada semana, a cada... no dia, no final do dia, todos os posts que entrarem no blog, basta entrar lá e ser feliz.
Correr pro abraço.
Leandro e a mim.
Eu já fiz o meu newsletter, falta você. Faça aí, amigo Central 3.
Como assim?
Um grande abraço, Paulo Júnior, Bruno Winkler, Rodrigo Borges, pronta recuperação ao nosso querido ex-grimista.
Na próxima quinta-feira ele estará aqui, ao lado dos outros quatro integrantes do blog.
Maravilha,
uma reunião
hein?
Inédita. No estúdio da Central 3.
Os maravilha. Nomes?
Estaremos eu e Rodrigo Borges, que fizemos das nossas quintas-feiras à noite um
hábito.
Um hábito aqui no estúdio. Estará também José Antônio Lima, Luiz Augusto Lima,
é
que não são irmãos.
É bom.
Fábio Quirino
é bom.
E Otávio Maia.
É ótimo.
Então são cinco.
É.
Não, comigo. Não, seis.
Ah, seis. Desculpa.
Comigo e Rodrigo, Otávio, Fábio, José e Luiz Augusto.
Já vou providenciar os microfones, pois as cadeiras eu já tenho. Um grande abraço, Flecha Atômica do Cerrado, Bruno Winkler, e um beijo para você, Paulo Júnior.
Boa noite, Bruno Winkler.
Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Até a próxima.
A música que vai encerrar o programa é Tutti Frutti, porque há 70 anos, o primeiro chiclete de Tutti Frutti era lançado na Calábria, a terra do chiclete. Sabe que o chiclete nasceu na Calábria, né, Leandro?
Sério? Mim,
enquanto os caras faziam a pizza, eles ficavam mascando uma bordinha da massa que endurecia na geladeira. É por isso que a geladeira passou até aqueles vãos para a massa parar de endurecer. Mas nasceu o chiclete, 70 anos do chiclete de Tutti Frutti. Esporte Fino, toda quinta às 9 da noite. Semana que vem é o último desta temporada. Quinta-feira, dia 11 de dezembro, o Esporte Fino entra em férias e volta só em 2015. Então não perca o Esporte Fino especial, último do ano, que vai ser a edição de número 30. Que beleza, até a semana que vem.